Caminhos da Cultura.
São 12 horas 25 minutos na cidade universitária e hoje é dia de Caminhos da Cultura, quando recebemos informações sobre as atividades culturais, os eventos culturais da Universidade de São Paulo. E para isso estamos aqui, está aqui ao meu lado o meu amigo, companheiro, irmão, Michel Sitnik, jornalista da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. Michel, boa tarde. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez, hein?
Boa tarde, Roberto. Tudo bem?
Tudo bom. Michel, o que você tem para nós hoje?
Temos várias dicas interessantes, Roberto. Vamos começar de uma exposição que está aqui na Biblioteca Mindlin da USP.
Opa, sempre coisa boa ali na Mindlin.
Sempre coisa boa, sempre partindo de livros, né? E agora é uma coisa bem diferente. Tem uma exposição que está rolando ali, que vai até o dia 1º de dezembro, ainda tem quase um mês para o pessoal visitar, uma exposição do artista, designer, escritor, Gustavo Piqueira. Para quem nunca ouviu falar do Gustavo Piqueira, é uma figura muito interessante porque ele mesmo se define como um trabalho inclassificável, porque é aquela pessoa que a gente chama meio fora da casinha ali, né? Então, uma exposição bem legal para quem curte trabalhar com imagens ou conhecer propostas novas de design, de livros, porque eles fogem muito dos livros tradicionais e do design tradicional. Ele pega, faz experiências, mistura texto com imagem, com foto. São coisas realmente muito diferentes do que a gente está acostumado a ver. É o tipo de exposição que abre um pouco os nossos horizontes, abre a nossa cabeça para propostas que a gente não está acostumado a ver. São coisas não comerciais, né? Uhum. Então essa exposição ela está juntando 14 obras desse artista aí. A gente nem sabe dizer, né, se ele é escritor, artista visual, designer, editor ou tudo isso ao mesmo tempo, né? São obras que ele produziu entre 2012 e 2018. Só para te dar um exemplo aqui, né, entre outros que o público vai poder conhecer ali, tem uma publicação bem interessante que ele chamou de Iconografia Paulistana, que é muito curiosa, Roberto, porque nessa publicação ele ironiza o pretenso cosmopolismo paulistano, né? Então ele, na verdade, tira um sarro dos paulistanos, porque ele diz que todo paulistano gosta de ficar se gabando, né, de ser uma cidade moderna, cosmopolita, internacional. E ele tirou fotos de um monte de coisas horrorosas da cidade, de mau gosto, começando pelos bufês infantis, né? Acho que todo mundo que já teve oportunidade de ir num buffet infantil já se deparou com umas coisas de gosto muito duvidoso, ou então os restaurantes japoneses. Tem um capítulo do livro ali que ele dedica à Avenida Paulista, que também, né, tem essa coisa de ser o símbolo da cidade e tudo mais, mas ele vai nos pequenos detalhes, nas coisas que tiram todo esse glamour, essa imponência da Avenida Paulista, ou os restaurantes japoneses, que também tem muita bizarrice ali, estética.
É uma,
né,
crítica muito bem humorada sobre a cidade de São Paulo, né?
É exatamente isso, é o humor que a gente chama de humor ácido, e inclusive essas sessões de fotos são precedidas por textos de especialistas em arquitetura e urbanismo, mas que depois se revelaram textos fictícios. Então ele inventou personagens que também fazem esse humor ácido. Então é esse tipo de coisa que é legal, porque são coisas divertidas de ver, tiram sarro ali, mas faz a gente pensar e faz ver imagens diferentes, coisas novas.
Apontam para coisas que a gente nunca tinha pensado, né?
É isso, coisas que a gente está acostumado a ver no dia a dia e não para para pensar.
Passa batido.
Exatamente isso. Então essa exposição ela se chama Impertinentes, 14 livros de Gustavo Piqueira, 2012 a 2018. Essa exposição está até o dia 1º de dezembro na Biblioteca Mindlin, que fica aqui na Rua da Biblioteca, número 21, na cidade universitária. Dá para visitar de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18h30, 6h30 da tarde. É gratuito e tem acessibilidade para cadeirantes. E o que a gente sempre diz, né? Quem for lá ver essa exposição já pode conhecer mil outras coisas ali, porque tem todo o acervo da biblioteca, sempre tem outras exposições por ali também. Tem, dependendo do dia, ainda alguma apresentação musical, alguma coisa assim. Certo. Então, um passeio que vale a pena.
Legal, Michel. Ótima dica, hein? A próxima dica, qual que é?
A próxima também tem a ver para quem curte essa área de design, de imagens, de artes visuais. É um curso que vai começar na semana que vem com esse tema lá no Centro Maria Antônia. É um curso sobre fotomontagem. O nome do curso é Fotomontagem, Diálogos Modernos e Ecos Contemporâneos. Não é um curso técnico para aprender a mexer no Photoshop, esse tipo de coisa, mas é justamente para conseguir entender a comunicação que é feita. Então ele vai resgatar lá em tempos históricos o uso que a fotomontagem teve na política, na publicidade.
Olha, que bacana,
hein? É o Marcos Fabris que está ministrando esse curso, é um super pesquisador especialista nesse tema. E aí ele diz que ele pretende municiar os participantes com práticas e aparatos reflexivos para apreciação de questões. Né? Então é realmente saber interpretar quando a gente vê as imagens, seja na política, na publicidade.
Que bacana.
É bem legal.
São
quatro encontros, as quintas-feiras, começa na quinta que vem, então já dá para se inscrever. Uhum. Começa no dia 7 de novembro e vai até 28 de novembro. Cada um desses quatro encontros tem uma temática diferente, né, dentro desse contexto da fotomontagem. Né?
E quem quiser participar, se inscrever, como é que faz?
Daí tem que entrar em contato pelo e-mail que eu vou falar agora, cursosma@usp.br, MA de Maria Antônia, né? Então cursosma@usp.br. Ou o telefone 3123-5213.
Você falou que são quatro encontros e cada encontro tem um tema. Quais são esses temas,
Michel? Cada encontro tem um tema. O primeiro, do dia 7 de novembro, é o fenômeno da desrealização nas artes visuais. Então é basicamente uma introdução a esse curso. Eles vão investigar a constituição do que se convencionou chamar, né, desse fenômeno. E pensando nesses avanços estéticos, as formas de representação e tudo mais. Depois são coisas mais focadas mesmo. Então no dia 14 de novembro, o tema do encontro é Dada Berlim, a fotografia contra o nazifascismo. Então vai apresentar algumas noções desse movimento artístico e a reflexão sobre o papel que ele teve na época da luta contra o nazifascismo. Depois, em 21 de novembro, Gretchen Stern, a avaliação do feminino. Então é a fotógrafa alemã radicada na Argentina, uhum, que produziu um conjunto aí de imagens bem interessantes para ser analisado. E 28 de novembro, arte e feminismo nos Estados Unidos contemporâneos. Então também, para fechar esse curso, resumindo todas as questões que foram abordadas nos outros encontros, vão utilizar a obra da artista norte-americana Bárbara Kruger, que é nascida em 1945, está viva ainda, e tem uma produção artística que também tem um diálogo bem grande
que
com
bacana.
Todo esse contexto.
Michel, repete, quem quiser se inscrever tem que fazer o quê? Repete.
Daí entrar em contato pelo e-mail ou telefone. O e-mail é cursosma@usp.br ou telefone 3123-5213. Para quem não conseguiu anotar, se fizer uma busca ali pelo site do Centro Universitário Maria Antônia ou da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão
Fácil.
Da USP,
Fácil.
Tem todas as informações e a programação ali. Então, cursos de 7 a 28 de novembro, sempre às quintas-feiras, das 15 às 17 horas. Esse é um curso que tem um custo de inscrição de R$120, mas quem tiver interesse vale a pena ver, porque tem vários critérios de descontos ou bolsas.
Ah, legal.
Então,
muito interessante, hein?
É bem legal para entender o que a gente vê à nossa volta.
Você sempre trazendo excelentes dicas, hein, Michel? Você tem mais uma aí que também é muito legal.
Agora uma coisa mais rapidinha, mas só para o pessoal não perder, porque até dia 3 de novembro, agora domingo, o Sinusp está com uma amostra curtinha, que é a amostra Ecofalante e a Agenda 2030. É uma amostra de cinema focada nos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU e que tratam de sustentabilidade, meio ambiente, relações com a sociedade. Então, digamos assim, filmes mais engajados, né, que são interessantes também, uhum, nesse contexto, né, de quem quer prestar atenção e entender o que está rolando à nossa volta. E aí eu queria destacar que hoje, como todas as mostras do Sinusp, não são só filmes, né, tem debates, convidados, isso que é o legal. E hoje, quinta-feira, dia 31, às 19 horas, vai ter um debate ali no Sinusp sobre um dos filmes, que é o GIG, a Uberização do Trabalho. Vão estar ali presentes os diretores desse filme, que são o Carlos Juliano Barros, o Cauê Angeli e o Maurício Monteiro Filho. É um filme bem legal, Roberto, porque são as questões que está todo mundo discutindo hoje em dia, né, dessas relações de trabalho com os aplicativos.
Sim.
O pessoal que está entregando comida e é tudo aplicativo, né? Porque você pede a comida pelo aplicativo e o entregador ainda aluga a bicicleta por outro aplicativo. E aí ninguém tem relação de trabalho com ninguém, então é uma relação de trabalho,
sim,
totalmente nova. Isso está sendo muito debatido
e
hoje
séria,
em dia.
Né? Muito séria e precisa ser pensado, sim.
Exatamente. Então esse filme discute isso, é um filme interessante e a oportunidade de encontrar os diretores.
Questões,
né,
trabalhistas estão envolvidas aí.
Exatamente isso.
É muito importante
isso. Pensar
isso, né?
Então,
as condições de trabalho.
É isso
muito
aí.
Muito sério isso.
Muito sério mesmo. Para quem quiser participar desse debate ou ver os outros filmes que compõem a mostra, é só entrar no site do Sinusp, que é usp.br/sinusp. É bem fácil. Aí lá tem toda a lista com os horários, os dias e os temas.
Perfeito. Michel, hoje, como dizem, é o dia das bruxas. Você tem alguma dica em relação a isso? Medo.
É isso. Para a gente finalizar aí, lembrando do dia das bruxas, que é uma coisa meio nova para a gente aqui no Brasil, né, Roberto? É. Até há pouco tempo a gente nem ouvia falar disso. É. Mas parece que está pegando, né? Agora quem mora em prédio já tá vendo as crianças indo lá, né, pegar os doces e tudo mais, né? E a gente tem aqui na USP, pouca gente sabe que a USP tem uma casa aí que tem fama de mal-assombrada. Então, todo ano, quando surge essa coisa do Dia das Bruxas, os jornais, as revistas fazem umas listas, né? Ah, os lugares de São Paulo mal-assombrados para você conhecer.
E na USP, qual que é?
E o lugar que a USP tem com essa temática aí é a casa da Dona Yaya. Não fica aqui dentro do campus da USP, fica ali no Bixiga. Mas é uma casa muito interessante de conhecer. Claro que a gente está fazendo a brincadeira dos fantasmas, mas tem toda uma história macabra, realmente, por trás desse local. Porque ela foi a moradia da Sebastiana de Melo Freire, que é a conhecida como Dona Yaya. Ela era uma pessoa da aristocracia paulista, aí, né, do pessoal que tinha as fazendas e tudo. E a vida dela foi sucedida por uma série de tragédias. Em um determinado momento da vida, ela foi considerada interditada e ela foi internada na própria casa.
Ali mesmo.
Em vez de ficar num manicômio, que na época era comum, eles aprisionaram ela nessa casa. Certo. Daí a fama, né? De
e
ela
gerou histórias
assombrar
isso,
até
né?
hoje. E aí, quando ela morreu...
Dona Yaya ainda estaria
presente
ali os corredores daquele casarão.
Né? É isso aí. E aí, quando ela morreu, essa casa ficou para a USP, porque ela não tinha herdeiro. E a USP hoje em dia mantém essa casa aberta, meio que como um museu, é a sede do Centro de Preservação Cultural. Eles fazem todo um trabalho ali ligado à preservação cultural em geral e especialmente da história dessa casa. Então vale a pena as pessoas conhecerem, porque é um exemplar histórico da vida paulistana em outras épocas e do próprio crescimento da cidade. Ali era uma chácara e hoje em dia está no meio da Bela Vista ali, certo. Né? Então tem a casa é visitável, tem exposições ali, dá para conhecer a história da casa, a história da personagem e a história do crescimento da cidade de São Paulo, né? Isso é bem legal, a visitação é gratuita também. Para quem quiser ir, fica na Rua Major Diogo, número 353, na Bela Vista, de segunda a sexta, das 9 às 17 horas.
A FAU Maranhão também tem uma história dessa, que também parece que tem coisa ali, né?
E também é lá perto, né?
É perto ali.
A gente ouve muita história, Roberto, muito, mas é que ali na casa da Dona Yaya realmente tem a história da Dona Yaya.
Agora, né? Já viram, à meia-noite, num dia, viram uma loira vestida de noiva aqui no edifício da reitoria, viu? Isso falaram.
Isso eu já li essa história.
Mas isso falaram que era um grupo de estudantes da ECA que estavam fazendo uma filmagem ali.
Tomara que sim, né?
Vamos torcer
por isso, né?
Michel Sitnik, muitíssimo obrigado pelas informações culturais aqui sobre a cidade universitária. Muito obrigado.
Obrigado,
viu?
Roberto.
Mais uma vez, Michel Sitnik, jornalista da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, trazendo os eventos culturais da Universidade de São Paulo.
Via Sampa.